No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto, mas me vem um cidadão. Ele diz desconfiado, tu tá aí admirado, ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber.
E pra aumentar. Ao som de Zé Ramalho, Cidadão, começa agora mais um programa Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. São Paulo é uma cidade que encanta e assusta. Suas contradições revelam uma realidade cruel para a maioria da população. Das 96 regiões, 26 detêm a renda abaixo de R$ 2.000 mensais, como demonstra o mapa da desigualdade lançado este ano pela rede Nossa São Paulo. A pesquisa também mostrou importantes dados sobre a desigualdade racial, de gênero, pontos de violência e de renda entre as regiões da cidade. Boa tarde, Frank Valverde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, ouvintes. A escravidão foi abolida em 1888, mas esses dados fazem com que ela esteja presente nas relações da sociedade, né?
Antes de falarmos do mapa da desigualdade com o nosso convidado, hoje, dia 7 de novembro, 100 anos da Revolução Russa. Qual é o legado, Frank?
O legado é da esperança de um mundo melhor. Acho que esse é o grande legado da Revolução Russa. Que depois ela foi desvirtuada pelo governo do Josef Stalin, mas em termos de objetivos, de metas, de sonho, de ilusão, de utopia, ela continua viva e a necessidade de ela se cumprir e se efetivar.
Mesmo porque pobreza e injustiça é um dos maiores desafios do século XXI.
Exatamente, eu acho que se o lado, digamos, dos revolucionários, né, desvirtuado depois, foi condenado, o que está no lugar não é nem um pouco melhor.
Estima-se que mais de 1% da população mais rica detenha 50% de toda a riqueza mundial, que é um absurdo.
Exatamente, né? Acho que isso precisa mudar, né?
Mas vamos falar do mapa da desigualdade aqui de São Paulo. Voltamos ao Brasil, a São Paulo. Hoje nós temos um importante convidado, é o Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da rede Nossa São Paulo, realizadora do Mapa da Desigualdade. Ele é colunista também do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Américo.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Seja bem-vindo ao Observatório novamente, Américo. Bom, o Mapa da Desigualdade revela uma triste realidade da nossa cidade.
Sim, revela, na verdade, a realidade de São Paulo, que é a capital mais rica do país, é uma das cidades mais importantes, economicamente falando, da América Latina, é uma cidade que sabe muito bem produzir riqueza, mas é uma cidade que não sabe distribuí-la.
Muito bem. Américo, quanto tempo demorou esse trabalho?
O mapa, ele existe desde 2012, então ele é um mapa anual, então todo ano, desde 2012, nós atualizamos ele e estamos fazendo aí, fechando mais ou menos uma série histórica de 5 anos na cidade de São Paulo, monitorando as desigualdades intraurbanas.
Quantos profissionais estão envolvidos nesse trabalho?
A equipe da Rede Nossa São Paulo tem cerca de 15 pessoas e nós temos uma equipe de 3, 4 pessoas que estão voltadas aí para fazer a produção dos nossos materiais, que é o mapa da desigualdade. Nós temos outras pesquisas também voltadas à percepção da população com relação às políticas públicas, o chamado IRBEM, que é uma pesquisa muito interessante, que é o Índice de Referência de Bem-Estar no Município. Nós temos outra pesquisa anual também que faz uma análise sobre a mobilidade da cidade. Então, por ano, nós sempre temos aí umas 3, 4 elaborações nossas de materiais avaliando políticas públicas municipais.
A grande esperança é que esse trabalho se reverta em políticas públicas, não de governo, mas de Estado. Aí a gente encontra uma grande dificuldade, né? Sobretudo na Câmara Municipal de São Paulo.
Exatamente, Joel. A ideia é que esse mapa, ele consegue identificar quais são as regiões prioritárias da cidade de São Paulo que deveriam ser vistas pelos nossos governantes, pelos nossos representantes, como as regiões com maior priorização para o investimento público e o foco de políticas públicas municipais. Infelizmente, entra governo, sai governo, e o que os dados constatam é que os poderes públicos não estão nem um pouco preocupados, de fato, com a redução das desigualdades.
Américo, eu estou vendo aqui nos dados que foram lançados pelo estudo que vocês fizeram, aliás, um dado do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que coloca o Brasil como o 10º país mais desigual do mundo, isso no ranking de 140 países, ou seja, na frente do Brasil nós temos 130 países que estão em condições melhores do que o Brasil. Tá? O Brasil tem, né, ou sempre teve essa vocação de querer ser um país de primeiro mundo. Agora, nesse quesito nós estamos o quê? No décimo mundo?
Por aí, Franklin, se você pega os dados nacionais, falando agora do Brasil, não só de São Paulo, você tem uma diferença extremamente grande entre a base da pirâmide, entre a classe trabalhadora e o topo da pirâmide. Né? Brasil é o país que mais concentra a renda no 1% mais rico da população. Hoje no Brasil, segundo dados desse ano de 2017, 6 pessoas concentram a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, que mais da metade da população, 6 pessoas. Se você pega a remuneração média do 0,01% da população e você compara com uma pessoa que ganhe um salário mínimo por mês, você vai ver que a remuneração média mensal do 0,01% da população, quando comparado a um trabalhador que ganha um salário mínimo por mês, este trabalhador levaria 19 anos para receber o que este cidadão do 0,01% da população recebe por mês. 19 anos de trabalho recebendo um salário mínimo para conseguir equiparar ao salário de um mês dessa pessoa que está no topo da pirâmide. Então, é uma distância que nós temos, é gigantesca, entre ricos e pobres no Brasil.
Olha, o dado do Banco Mundial calcula que, em 2016, entre 2,5 milhões de pessoas a 3,6 milhões voltaram a viver abaixo do nível de pobreza no Brasil, com apenas R$140 por mês. Desta população, boa parte está em São Paulo, né?
Sim, tem uma população significativa aqui em São Paulo, é bastante assustador. Nós olhamos para a cidade de São Paulo, para a Avenida Paulista, nós olhamos para o Brasil com foco nas grandes metrópoles, mas nós esquecemos que 80% da população brasileira, isso significa 165 milhões de pessoas, tem uma renda mensal menor do que 2 salários mínimos por mês. Então nós vivemos num país com 207 milhões de habitantes, sendo que 165 milhões ganham menos de 2 salários mínimos por mês. Então, de fato, não tem como um país se desenvolver, não tem como uma democracia se fortalecer num cenário como esse.
Américo, vou te colocar uma questão que talvez seja de difícil resposta, mas enfim, ela sempre se faz necessário quando nós começamos a ouvir esses dados todos que são estarrecedores. Tá? O que fazer para mudar essa situação brasileira e de São Paulo?
Sim, não tem outra saída a não ser trabalhar focado na formulação de políticas públicas. Não tem saída. O mercado não vai dar conta de resolver esse problema, o liberalismo econômico não vai dar conta de resolver esse problema.
A dita meritocracia
não vai resolver esse problema. Só tem uma forma de resolver esse problema, é via políticas públicas, é via atuação estatal. Não tem como resolver isso, se não ser por aí. Dentro do rol de políticas públicas, você tem dois focos que precisa atuar. Um foco é reduzir a extrema riqueza. Os últimos anos de governo Lula e Dilma foram muito produtivos no sentido da redução da extrema pobreza, mas falta um ataque frontal à extrema riqueza. Então hoje, só para dar alguns exemplos, você tem lanchas, helicópteros e jatos particulares não pagam IPVA, por exemplo. Então, isso
que é um absurdo.
Que é um absurdo. Se você cobrasse um IPVA mínimo em cima desses setores, você teria uma arrecadação de 5 bilhões de reais por ano. 5 bilhões de reais.
5 bilhões?
É, 5 bilhões de reais por ano apenas cobrando o IPVA de helicóptero, jatinho e lancha. Se você tivesse uma arrecadação. 5 bilhões, só para o ouvinte ter uma ideia, é o orçamento anual da USP inteira. Então, nós deixamos de arrecadar uma USP por ano Nós deixamos de garantir o custeio de uma USP por ano pelo simples fato de não querermos... Porque não tem justificativa. Pelo simples fato de não querermos cobrar IPVA para helicóptero, jato e lanche. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é o fato do Brasil, por exemplo, não cobrar nenhum tipo de imposto sobre dividendos, né? Então, os únicos países no mundo que não cobram sobre dividendos, que é aquela remuneração que você recebe a partir de investimento financeiro, na bolsa, etc., é o Brasil e a Estônia. Não me parece que a Estônia é uma referência de políticas públicas e econômicas. Então, por que que não se cobra? Se você tivesse uma incidência, uma alíquota em cima da arrecadação de dividendo, uma alíquota mínima, não estou falando nada absurdo, você consegue ampliar aí a arrecadação federal que está entre 50 a 70 bilhões de reais.
Só, nós temos que combater o privilégio.
Exatamente.
Mas a correlação de forças indica que é muito difícil isso nesse momento. De que maneira mudar essa realidade, Américo?
O mapa da desigualdade, ele tem por objetivo conseguir trazer à tona no debate público essa agenda da desigualdade. Todo mundo sabe que a desigualdade existe e todos os governantes são contra a desigualdade. Você nunca vai ouvir um governante falando que é a favor da desigualdade. O jeito deles falarem isso é defender a meritocracia, mas no texto eles sempre vão falar que são contra a desigualdade. O que acontece é que, infelizmente, nesses últimos 15, 20 anos, a agenda da redução das desigualdades perdeu hegemonia no debate nacional. Muito em decorrência, por exemplo, um dos elementos é do fato da agenda da corrupção ter entrado muito mais na pauta do que propriamente a agenda contra as desigualdades. Você lembra que há 20 anos atrás a agenda do combate à fome, Betinho e tal, não sei o que, era muito mais proeminente do que nós temos hoje no debate político nacional.
Sem dúvida.
Então, o que nós precisamos fazer é recuperar a hegemonia do debate, dessa agenda da redução das desigualdades, esse é o primeiro ponto, conseguir traduzir isso em debate eleitoral. As eleições são uma grande janela de oportunidade para a gente conseguir fazer esse debate, provocar os governantes, os candidatos a de fato terem propostas para redução das desigualdades e ampliar a participação e o controle social, fazer com que a população consiga monitorar e entender que esse elemento da redução das desigualdades deveria ser um elemento para se avaliar um bom governo. Como se avalia um bom governo? Um bom governo é aquele que reduz as desigualdades.
Muito bem, participe, mande perguntas pelo WhatsApp 11 95077 1295 ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Se preferir, poste a sua pergunta no facebook.com/observatório3setor.
Então, no início do programa, eu fiz um comentário, Joel e ouvintes e Américo, a respeito da escravidão, né? Que a escravidão no Brasil tinha sido abolida em 1888, mas, no entanto, ela estava presente na nossa sociedade. Eu sei que, às vezes, quando eu falo isso, muitas pessoas, às vezes, torcem o nariz, falam, não, você está delirando, né? E aqui tem um dado que vem, infelizmente, corroborar o que eu disse. Os brancos, em 2015, os brancos ganhavam, em média, o dobro das pessoas negras. É ou não é a continuidade, de uma certa forma, mascarada do que era a escravidão?
Exatamente. E a comparação, nesses últimos 20 anos, nós tivemos uma evolução dessa relação entre a remuneração entre negros e brancos no Brasil. Subiu de 45% a proporção para 57% nesses últimos 20 anos. Acontece que, se nada for feito, se nós continuarmos mantendo a tendência de crescimento da relação entre a remuneração de negros e brancos, se você pega o padrão desses últimos 25 anos e estabelece para os próximos, para o futuro, você vai ter uma equiparação salarial entre negros e brancos somente em 2089, ou seja, 200 anos depois da abolição da escravatura.
Américo, esse dado que você está colocando é bastante importante, sendo que isso foi feito, esses dados aqui são de 2015. E ainda não havia em consideração o que acontece agora a partir do dia 11, que é a entrada da reforma trabalhista, que com certeza esse cenário irá agravar-se muito mais, não?
Sem dúvida nenhuma, e também não entrou em vigor de fato a determinação de você ter um limite, um teto de gastos sociais, que com certeza também vai tirar muito recurso do campo da saúde e da educação, o que também vai ampliar a desigualdade, porque a gente sabe que tem uma relação direta entre educação e desigualdade. Todos os estudos mostram que os países que mais conseguiram reduzir as suas desigualdades é porque teve um bom incentivo em política educacional. Então tem uma relação direta. Quanto mais anos você passa dentro da sala de aula, tendencialmente maior é a tua remuneração posterior. Pais e mães que têm maior tempo de estudo, você também tem uma remuneração de seus filhos maior. Então tem uma relação direta entre instrução, entre grau educacional e remuneração, renda e redução das desigualdades. Quando se aprova uma PEC, um projeto de emenda constitucional que estabelece um teto de gastos para a saúde e educação, o que você está fazendo é aprofundando a desigualdade, porque você está retirando um campo grande de pessoas que vão ficar impossibilitados de avançar nos estudos, e isso vai ter um impacto lá na frente do ponto de vista da remuneração também.
Muito bem, a gente vai fazer uma pausa na entrevista com o Américo Sampaio, já chegando muitas perguntas aqui dos ouvintes, e vamos ouvir agora o Eleutério Giovanni, da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Com a reportagem, mais de 75% de pessoas sem pátria são grupos minoritários.
Mais de 75% das populações apátridas do mundo são de grupos minoritários, segundo um relatório publicado pela Agência da ONU para Refugiados, ACNUR. O estudo aponta para a discriminação, a exclusão e a perseguição como uma verdadeira realidade para muitas minorias apátridas do mundo e apela à ação imediata para garantir direitos de igualdade de nacionalidade para todos. O documento destaca que milhões de pessoas não têm nacionalidade e várias delas fazem parte de uma minoria étnica, religiosa ou linguística no país, onde geralmente vivem há várias gerações. As pesquisas foram feitas antes de agosto, quando centenas de milhares de Rohingya começaram a fugir de Myanmar para Bangladesh. O estudo aponta que o grupo é a maior minoria apátrida do mundo. Para a agência, essa situação ilustra problemas que podem surgir após anos de discriminação, exclusão prolongada e seu impacto na cidadania. O documento inclui testemunhos de pessoas da minoria étnica Makonde do Quênia, que são descendentes de antigos trabalhadores de sisal com origem em Moçambique, ou que fugiram do período colonial nos anos 60. Eles são reconhecidos como cidadãos, eles não são reconhecidos como cidadãos nem constam dos registros populacionais do Quênia. Em 2007, a agência lançou a campanha I Belong, ou Eu Pertenço, para garantir direitos de igualdade de nacionalidade para minorias apátridas. Com a iniciativa, os Estados devem seguir várias etapas para resolver o problema, que incluem facilitar a naturalização ou a confirmação da nacionalidade de grupos minoritários. Da ONU News, em Nova York, Eleutério Gavan.
Muito bem, Américo, o processo de inclusão não envolve só nós brasileiros, mas o mundo todo, né?
Sim, sem dúvida nenhuma, a desigualdade é um fenômeno global, não é privilégio brasileiro, nós precisamos de fato enfrentar isso de frente.
Muito bem, mas para um pequeno intervalo e voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Você conhece o programa TechSoup? O programa TechSoup Brasil de doação de licenças de software é uma iniciativa da ATN, Associação Telecentro de Informação e Negócios, em parceria com a TechSoup Global Network. O programa serve como uma plataforma que conecta empresas de tecnologia interessadas em doar licenças de software e organizações sem fins lucrativos que precisam de recursos tecnológicos para aprimorar o seu trabalho. Entre as empresas que oferecem licenças gratuitas para ONGs cadastradas na plataforma estão Microsoft, Google e Symantec. Acesse www.techsoupbrasil.org.br e cadastre a sua instituição.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce, cuidado com doce, São Paulo é um buquê, buquê são flores mortas, arranjo, arranjo lindo feito pra você. Não existe amor em SP.
cidade.
Não existe amor em SP com o crioulo. Uma escolha sua, né, Américo?
É, uma música que eu acho que reflete bem os dados do mapa da desigualdade, que de fato uma cidade com uma desigualdade tamanha como nós temos aqui na capital, é impossível existir democracia, é impossível existir amor pleno, não dá para ter qualidade de vida numa cidade onde você tem um nível de exclusão desse tamanho.
E o dinheiro em excesso pode fazer sentido se o homem desenvolver a sua humanidade e o do próximo. Se não,
né? Não adianta.
Muito bem. Agora nós vamos direto da redação do Observatório do Terceiro Setor com a Maria Fernanda. Boa tarde, Maria Fernanda.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Américo. Desigualdade. Morador do de bairro Nobre de São Paulo vive até 24 anos a mais. O Jardim Ângela é um distrito da zona sul da cidade de São Paulo. O bairro, conhecido por ser extremamente violento, tem a menor expectativa de vida da cidade de São Paulo, 55 anos. A diferença com o bairro que tem a maior expectativa de vida, o Jardim Paulista, considerado um bairro nobre de São Paulo, é de 24 anos. A média de vida dos moradores do bairro Nobre é de 79 anos. O Jardim Paulista fica na zona central da cidade e faz parte da região conhecida como Jardins, de predomínio de classe alta. Os dados são do Mapa da Desigualdade de 2017, divulgado pela ONG Rede Nossa São Paulo, hoje aí no programa. O mapa mostrou que o Jardim Ângela aparece 15 vezes entre os 30 piores distritos, nos 38 indicadores. O Jardim Paulista não foi citado nesse indicador. Para ler a matéria completa e ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Aproveita para nos seguir em todas as nossas redes sociais, facebook.com/observatório3setor e no Instagram, @observatório3setor. São mais de 200 mil pessoas de mais de 40 países nos seguindo. Faça parte de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Eu sou a Maria Fernanda e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Não existe amor em SP, é um labirinto místico onde os grafites gritam.
Não surpreende, né, Américo, mas a gente imaginou que um ativismo político das forças progressistas pudessem mudar um pouco essa realidade, que não está acontecendo.
Não, não. Os dados mostram que você tem um congelamento da desigualdade na cidade de São Paulo. O que mostra na prática é que há uma desigualdade estrutural na cidade de São Paulo, que na conjuntura que nós estamos vivendo é como se fosse uma desigualdade funcional. As instituições públicas, o executivo, o legislativo, funcionam a despeito da desigualdade. É uma desigualdade que ela acaba embasando o sistema. O que eu estou querendo falar é assim, não é propriamente, pelo menos o que os dados mostram, não é propriamente a política que produz desigualdade, mas no Brasil é a desigualdade que produz a política. Então é uma desigualdade que ela está tão enraizada dentro do sistema que é muito difícil você conseguir reduzir. Então o dado que acabou de passar aqui, por exemplo, você tem o distrito do Jardim Ângela, o tempo médio de vida, o tempo médio da população ao morrer é de 55 anos, enquanto aqui nos Jardins é de 80 anos, ou seja, tem uma diferença de 25 anos no tempo médio ao morrer, a depender da região que você vive na cidade de São Paulo. No ano passado, esse mesmo indicador deu os mesmos itens. A única diferença é que mudaram os distritos. Era Alto de Pinheiros, com tempo médio a morrer de 80 anos, e Cidade Tiradentes, no extremo leste da cidade, com tempo médio a morrer de 54 anos. Ou seja, você só tem uma substituição dos distritos, mas sempre vai ter uma relação entre centro e periferia, onde a periferia vai ser, via de regra, o lugar onde você tem menos infraestrutura urbana, onde você não tem o direito à cidade garantido e onde você vai ter o acesso aos equipamentos e serviços públicos básicos mais precários. Então você pega os equipamentos culturais, por exemplo, teatro, cinema, centros culturais, cerca de 2/3 da cidade de São Paulo não tem oferta de nenhum equipamento cultural. Então tudo isso, a gente falou um pouco de saúde, outro dado de saúde importante é com relação à gravidez na adolescência. Você tem aqui na região central da cidade, nas áreas nobres, você tem uma incidência de gravidez na adolescência de 0,8% das crianças nascidas vivas são filhas de mães com até 19 anos, né? Então, a região de Moema, por exemplo, tem esse dado, 0,8%. Quando você vai para Marcilac, no extremo sul da cidade, 22% das crianças nascidas vivas são filhas de mães adolescentes. Ou seja, não chega nem a 1% aqui na região central e passa de 20% na periferia da zona sul da cidade. Quando você olha esse dado separando de mães adolescentes negras e não negras, piora o problema. Você tem na região de Jardim Ângela, por exemplo, uma incidência de gravidez na adolescência de mães negras e não negras que é de 3 para 1. Para cada mãe adolescente não negra, você tem 3 mães adolescentes negras na região de Jardim Ângela. Então, somando saúde com educação, com infraestrutura urbana, com tal, você vê que a desigualdade na cidade de São Paulo é absolutamente cumulativa. Ela vai se acumulando. A desigualdade do acesso à educação se soma à desigualdade do acesso à cultura, se soma à desigualdade de acesso à saúde. Então, é uma cidade que não consegue...
E geracional também, né? Conforme todos. A geração vai se acumulando. Né? A avó já tem um problema, passa para o filho, filho para o neto e vai se acumulando.
É uma transferência intergeracional da desigualdade.
E essa situação... gera violência e morte de jovens, sobretudo da população negra. Né?
Exatamente. Você tem uma incidência de homicídio e homicídio juvenil que varia enormemente entre centro e periferia. Você tem regiões aqui no centro expandido da cidade, nas áreas ricas, como Paulista, como Jardins, como Pinheiros, etc. As taxas de homicídio juvenil chegam a zero. Ou seja, são regiões onde não tem homicídios, não tem mortes violentas, que é um outro dado que nós temos também. Quando você passa para a região da periferia, você tem uma incidência gigantesca desse item. A probabilidade de você sofrer uma morte violenta no Jardim São Luís, no extremo sul da cidade, é o mesmo patamar do Congo. Nossa, o mesmo patamar absurdo. Do Congo. Se você pega aqui nos Jardins, na região central da cidade, a probabilidade de você morrer por morte violenta é o mesmo patamar da França. Então, na mesma cidade, numa distância do quê? Cerca de 20 quilômetros separam Jardins do Jardim São Luís. Numa distância de 20 quilômetros, você tem um índice que vai da França para o Congo.
É um verdadeiro apartheid mesmo.
É, que a gente chama de senzalas urbanas, é exatamente isso.
Acho que você falando isso me relembrou um pouco, o que há uns anos atrás dizia que o Brasil era uma Belíndia, né? Que tinha, acho que hoje até nem teria que criar essa palavra valise diferente, uhum. né? Ou seja, índices de desenvolvimento como a Bélgica e de atraso como a Índia. Eu acho Exato. Que a Índia até deixou esse atraso e já avançou. E acho que pelo jeito está acho que melhor que o Brasil, né, Sim. atualmente.
Perguntas?
Sim, já começam a chegar as primeiras questões aqui para o Américo. E a primeira delas aqui é uma questão do Amaral Souza, lá do centro. Obrigado, Amaral, pela sua colaboração. Ele pergunta o seguinte... Como reduzir esse quadro de desigualdade com um prefeito com atitudes, entre aspas, pobrefóbicas? Né? Aqui uma outra palavra valise que ele criou, né? Pobrefóbicas.
Sim. Ele está se ligando, na verdade, está se referindo à Farinata, né? Que ele tentou, Sim. aquele alimento que ele tentou colocar na rede pública, rede pública municipal, né? Para os alunos da rede pública municipal.
Sim. Você, olhando para a cidade de São Paulo, você precisa ter, como eu já coloquei aqui, políticas públicas que ataquem este problema. Então, em primeiro lugar, você precisa de uma inversão de prioridades. Ou seja, no Butão, por exemplo, tem uma regra para o desenvolvimento das políticas públicas daquele país, que é o seguinte: qualquer iniciativa governamental, no campo da educação, no campo da saúde, no campo da cultura, todas as iniciativas têm que responder a uma pergunta. Que pergunta é essa? Se essa ação vai reduzir as desigualdades. Vai reduzir as desigualdades? Sim, então implemente. Vai reduzir as desigualdades? Não, então não faça. É regra. Isso é uma inversão de prioridade, que é o que deveria ser implementado aqui na Prefeitura de São Paulo, independentemente de quem governa a cidade. Vamos fazer uma ação? Vamos. Educação, na área da mobilidade, no campo do meio ambiente, não interessa. Essa ação promove a redução das desigualdades? Promove. Então vamos avançar. Não promove? Então não vamos fazê-la. Porque a redução das desigualdades deveriam ser a prioridade zero de todo e qualquer governo. O problema é que os governos não olham para essa questão da redução das desigualdades, porque o sistema político se baseia na desigualdade.
E se baseia também, eu queria ouvir a tua opinião, Américo, ele é pensado da classe média para cima. As iniciativas, os projetos e os equipamentos públicos são da classe média para cima, não da população realmente periférica, né, que mora nas regiões mais longe do centro da cidade.
Exatamente. Você precisaria, em termos mais técnicos, para resolver os problemas que o mapa da desigualdade mostra, que você não tem equipamentos culturais, você tem uma distância muito grande de acesso a leitos hospitalares, por exemplo, áreas verdes. Você precisa ampliar a capacidade de investimento da prefeitura. Isso é um grande desafio. Hoje, historicamente, você tem uma capacidade de investimento da prefeitura que gira na casa de 4 a 6 bilhões de reais por ano. Estimado. Quando você olha para o executado de fato, a capacidade de investimento da prefeitura sempre está ali na casa de 1 a 2 bilhões por ano. Esse ano, por exemplo, de 2017, a gente deve fechar o ano tendo investido coisa de 1,3, 1,4 bilhão na cidade. Para o ouvinte entender, quando eu falo investimento, investimento em finanças públicas significa construir coisas novas, é disso que eu estou falando. Então, fazer uma escola nova, fazer um hospital novo, fazer um céu, isso é investimento. Então, você precisa ampliar a capacidade de investimento para fazer equipamentos públicos nessas regiões que mais precisam. Para fazer isso, você precisa ampliar a arrecadação. Quando eu falo ampliar a arrecadação, não é simplesmente aumentar imposto, como o pessoal fala por aí, mas sim reforçar o caráter redistributivo do Estado, porque esse é um papel do Estado, esse caráter redistributivo. Então, por exemplo, tem uma coisa na cidade de São Paulo que pouca gente conhece, que chama dívida ativa. O que é a dívida ativa? É todo o imposto que deveria ser pago para a Prefeitura de São Paulo e não é pago. Quando termina o ano, o que acontece? Todos esses impostos que deveriam ser pagos e não foram, conformam uma coisa chamada dívida ativa. Então é dinheiro que a prefeitura deveria receber e não recebe.
O problema é a sonegação, né?
O problema é a sonegação, por um lado. Por outro lado, às vezes as empresas, por uma estratégia antiética, contestam o imposto e deixa isso rolando na justiça, porque quando você contesta, tem que esperar a justiça definir para definir quem vai ter que pagar o quê. Então você já coloca isso na conta e contesta e deixa rolando. O nosso prefeito fez isso, ele estava contestando o valor do IPTU da casa dele, estava rolando na dívida muitos anos, ele estava devendo 160 mil, qualquer coisa assim, de IPTU. Mas assim, o que acontece é, a dívida ativa hoje da cidade de São Paulo é de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Se a gente olha para a capacidade de investimento da Prefeitura de São Paulo para o ano de 2017, você vai ter lá que é, arredondando, 1 bilhão de reais. Ou seja, você tem um débito com a Prefeitura que é 100 vezes maior do que a capacidade da Prefeitura de investir na cidade. Da onde vem esse dinheiro, esses 100 bilhões? Basicamente são bancos, seguradoras de saúde, etc., construtoras e outros tipos de serviço, enfim. Mas são grandes empresas que não pagam aquilo que devem, que contestam, que enrolam, que sonegam, etc. Esses 100 bilhões, se a gente fizer uma proposta ainda tímida de conseguir recuperar e negociar com esses grandes devedores, cerca de 20% desse valor. 20% daria 20 bilhões de reais. Só essa brincadeira seria 20 vezes a mais do dinheiro que a prefeitura historicamente tem capacidade de investir na cidade.
Eles ainda seriam premiados, né? Porque
exatamente.
Tem uma redução do que, na verdade, deveriam pagar integralmente.
Exatamente. Né? Então, essa, por exemplo, seria uma, respondendo o ouvinte, seria uma saída. Você arrecadar mais de quem pode pagar e jogar esse dinheiro para as regiões que mais precisam. Outro ponto que, por exemplo, poderia ser colocado também na cidade de São Paulo diz respeito à arrecadação do IPTU. O IPTU na cidade de São Paulo ele é subestimado. Para aquelas regiões onde você tem uma boa estrutura urbana, onde você tem de fato infraestrutura, saúde, educação, centros culturais, iluminação, às vezes, basicamente aqui na região do centro expandido, você poderia crescer bastante o valor arrecadado de IPTU, em especial o IPTU dos imóveis comerciais. Está sumindo muita torre por aí, e o IPTU é bastante baixo. Você poderia incidir mais IPTU nesses setores, ampliando a arrecadação no município e transferindo esse recurso para as regiões que mais precisam. Então é outra alternativa de políticas públicas. O problema é que para fazer isso, você precisa enfrentar os interesses econômicos. O prefeito, infelizmente, já anunciou que ano que vem, que seria ano de rever o valor do IPTU, porque IPTU você só pode rever de 4 em 4 anos. Ano que vem é ano de rever IPTU. O prefeito já anunciou que vai congelar e não vai mexer nessa tarifa. Isso é um assassinato coletivo da cidade. Isso é uma medida que aprofunda a desigualdade, porque você poderia tirar dinheiro daí, tirar dinheiro de quem tem dinheiro, não ia prejudicar a vida de ninguém, ampliar o IPTU em 20, 30%, e você ampliaria muito a capacidade de investimento nessas áreas.
Então, quem pode pagar, né?
Quem pode pagar, exatamente. Então, infelizmente, essas medidas são medidas que vão acabam sendo contrárias aos interesses do setor privado, dos setores de classe média, dos setores que, de alguma forma, acabam orientando a opinião pública. Então, esse é um grande contrassenso, mas essas políticas públicas, estou dando dois exemplos aqui só, mas essas políticas públicas seriam um caminho para poder reduzir as desigualdades. Precisa de um prefeito com coragem e um prefeito que tenha, de fato, a redução das desigualdades
comprometido, né?
Comprometido como prioridade do governo.
Muito bem, América, nós vamos continuar nossa conversa logo depois do nosso intervalo. A gente volta dentro de instantes.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Não existe amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever, numa linda frase, de um postal tão doce. Cuidado com doce, São Paulo é um buquê. Buquê são flores mortas, num lindo arranjo, arranjo lindo feito pra você.
Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, falando sobre o mapa da desigualdade com o sociólogo Américo Sampaio. Agora, Cléo, vamos falar de cultura?
Falando em cultura.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento.
Muito bem. Frank Valverde.
Então, João, hoje a nossa dica é Histórias da Sexualidade, exposição que está acontecendo lá no MASP, com mais de 300 obras que tratam da sexualidade humana nos seus mais diversos vieses, né? Desde o sexo ligado às questões religiosas até a política do corpo. Né? Essa exposição gerou uma certa polêmica, Joel, pois está proibida para menores de 18 anos, inclusive acompanhado dos pais. Né? A pessoa que não tem 18 anos não poderá visitar essa exposição. Ou seja, voltamos aos tempos da ditadura, né? Que você tinha aquela censura que era proibido assistir o cinema com menos de 18, enfim, aquelas coisas, exposições também. Eu fui lá, visitei, vi a exposição. Eu acho que sim, você tem que ter um aviso que contém algumas cenas de sexo para crianças de 10, 12 anos que ainda não têm, digamos, a compreensão de algumas cenas que vão acabar vendo lá. Mas a partir daí, né, acompanhado dos pais, depois dos 16, nem precisa acompanhar pai, a pessoa já está cansada de ver uma série de coisas na televisão, na mídia toda, e isso aí é, digamos, excesso de zelo do conservadorismo. Tá? Mas enfim, História da Sexualidade, são mais de 300 obras, ocupa o primeiro andar e o primeiro subsolo. No primeiro andar nós encontramos alguns núcleos, que é dividida por núcleos temáticos, corpos nus, totemismo, religiosidades, performatividades de gênero, jogos sexuais, mercados sexuais, linguagem e voyeurismo. E no subsolo, no primeiro subsolo, nós encontramos políticas do corpo e ativismo. Dentro dessa exposição, para você ter uma ideia, a gente encontra já obras já clássicas, como do Degas, do Picasso, do Gauguin, e de artistas brasileiros, como da Maria Auxiliadora da Silva, Suzane Valadon e do Vitor Meirelles, aquela bela pintura da Moema, naquela Índia, né, que é uma coisa clássica já, né, da pintura brasileira, está lá em exposição, que faz parte do acervo do MASP. O MASP fica na Avenida Paulista, 1578, exposição de terça a domingo, das 10 às 18, na quinta até às 20 horas, ingresso R$30 e na terça-feira é grátis.
Muito bem. O Franklin,
e proibido para menores de 18.
Infelizmente, foi oportuno você trazer isso que nós estamos falando sobre o mapa da desigualdade, porque sem resposta para essa situação que existe na nossa cidade, a respeito das profundas diferenças sociais que existem, com uma concentração de renda absurda, agora os conservadores estão querendo entrar nos costumes, querendo entrar na arte, na cultura.
É o que a gente chama de manobra diversionista, né? Nós vamos falar de moral, dos bons costumes, e não se fala de mais nada, da desigualdade, da corrupção, né? Dos desmandos, enfim, de tudo que está acontecendo nesse país.
Um conselho que os pais que dão uma educação progressista aos seus filhos, vão à exposição e depois conversem com eles em casa.
É, mostrem, né, que muito do que está lá, que eles acham que é imoral, é fruto do quê? Da desigualdade da sociedade.
Muito bem. Tá aí, vamos continuar a entrevista com o Américo Sampaio. Nós agora, Américo, eu falei no bloco anterior de um ativismo político que é necessário. Mas antes que você me fale sobre esse ativismo político que é necessário para a gente mudar essa realidade brasileira, nós estamos em contato com o professor Paulo Silvino Ribeiro, que é sociólogo, docente do curso de graduação em Sociologia e Política da Fundação de Sociologia e Política de São Paulo. Boa tarde, professor. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde. Tudo bem e você? É um prazer poder participar e estar junto com o Américo novamente falando sobre esse trabalho brilhante que eles fizeram lá pela Rede Nossa São Paulo.
Prazer é nosso, professor. Muito bem. A gente já está destacando aqui a importância do mapa da desigualdade e agora o diagnóstico está aí. Como mudar essa realidade?
Essa mudança pressupõe, primeiro, considerar, evidentemente, dados como esses que foram apresentados, né? Eu acho que os indicadores, de modo geral, embora eles não estejam medindo políticas públicas específicas, eles servem como balizadores para se pensar política pública. Quando a gente pensa política pública, a gente pensa cidadania, a gente pensa educação, a gente pensa uma criticidade maior em relação as políticas que estão em vigência, ao modelo de governo que a gente de fato quer para atacar a desigualdade, o tipo de Estado que a gente quer. E eu estava aqui aguardando, ouvindo vocês comentarem sobre essas exposições, vocês fizeram uma observação extremamente importante, dizer, olha, esse conservadorismo, evidentemente, ele é, de certo modo, pano de fundo para um tipo de governo, para um tipo de Estado, que lamentavelmente, quer dizer, naturaliza a desigualdade. Quer dizer, de repente se torna apenas um dado que mostra o fracasso de alguém que mora no extremo da Zona Sul ou da Zona Leste, o fracasso porque, da perspectiva da meritocracia, ele não conseguiu ter uma condição de vida melhor. Quer dizer, isso é um engodo, essa é uma leitura equivocada, não é? E que divide o mundo entre aqueles que têm vontade, os que não têm vontade, aqueles que são homens de bem, aqueles que são imorais. Quer dizer, é uma leitura rasa, né? E que, infelizmente, acaba, ao mesmo tempo, sendo o mote do voto. Quer dizer, as pessoas que têm esse pensamento, eu arrisco dizer aqui, estreito, acabam votando também em propostas que são conservadoras, que de maneira retórica falam sobre o enfrentamento da pobreza e da desigualdade social, mas que na prática não fazem nada, são eleitos por um discurso moralista, demagogo, não é? E que, infelizmente, quer dizer, não levam, ao fim e ao cabo, não levam a sério, quer dizer, pesquisas como essas que a Rede Nossa São Paulo fez.
É verdade, professor. E toda essa situação está camuflando, né, a verdadeira realidade, que é o fracasso das políticas neoliberais.
É mais do que isso, quer dizer, é esse fracasso de um tipo de política, de um tipo de política econômica, de um tipo de modo de se entender qual o papel do Estado e qual o papel que o mercado tem, porque há muitos políticos, há muitos autores, aliás, até dentro da própria academia, que acreditam que a justiça social venha pela justiça de mercado, o que é um engodo, né? Quer dizer, é como se de repente, se o mercado crescesse, a economia de fato crescesse, todos tivessem condições, oportunidades, e não é bem isso. Quer dizer, o Estado tem um papel, ele não pode se furtar deste papel. Eu penso que trabalhos com uma metodologia, como o mapa da desigualdade, balizam muito reflexões sobre qual o papel que o Estado precisa ter. Quer dizer, é mais do que evidente que a gente está em um sistema capitalista e que, de fato, pelo menos por hora, a gente não conseguiu uma outra alternativa. Mas o fato é, será que temos que ter um Estado, um governo ou uma série de outras políticas que desconsideram a exploração, ou seja, a desigualdade, que é fruto desse mesmo capitalismo? Acho que não. É. A gente tem que pensar maneiras de, quer dizer, buscar equidade social.
Muito bem. Se fosse você apresentar uma visão crítica a respeito do mapa de desigualdade de 2017, o que você perguntaria para o nosso prezado convidado Américo Sampaio?
Olha, eu já tive o prazer de estar com o Américo, aliás, quando ele estava apresentando os dados lá na FESP, né? A gente estava junto e acho que uma coisa que apareceu, que vale a pena a gente colocar novamente, aliás, boa tarde, Américo, é um prazer estar com você de novo, viu, querido?
É um prazer, Silvino. Quando a gente lançou o Mapa da Desigualdade, foi uma parceria entre a Rede Nós São Paulo e a Fundação Escola de Sociologia e Política e o Silvino, que foi o nosso grande anfitrião e parceiro, e lançamos juntos o mapa lá na FESP, foi uma parceria muito importante.
Importante se destaque que a Escola de Sociologia e Política é sempre na vanguarda, né, de suas iniciativas.
E, portanto, eu me lembro que nessa oportunidade eu perguntava a ele se não era interessante a gente também mensurar a questão da participação também nessa divisão de 96 distritos, quer dizer, como que estão distribuídas as associações, o número de filiações, e por que que eu estou falando isso? Porque, quer dizer, aquelas regiões que possuem números e níveis de uma calamidade maior, né? Desigualdade maior, será que essas não são também mais carentes ao mesmo tempo de uma articulação política e de um ativismo político, né? Pelo que eu percebi, era o gancho que você ia perguntar inicialmente ao Américo, e eu acho que é isso mesmo, quer dizer, será que a gente não tem que pensar o fazer política na periferia? De fato, hoje já se faz, mas a questão é, como a gente pode ampliar a voz dessas pessoas que, segundo o mapa, são as que de fato mais precisam?
Essa é uma preocupação do Observatório Terceiro Setor, professor, que nós temos uma campanha permanente, Direitos Humanos são Direitos de Todos, que tem o objetivo de abrir um espaço de reflexão, incentivando o debate, o respeito e o diálogo na sociedade, sobretudo nas redes sociais, né? Muito bem, Américo.
Muito bom. Não, esse ponto que o professor Silvino toca é bastante importante, porque diz respeito a quais as relações que nós podemos fazer entre a questão da desigualdade e outras pautas. Então a gente já comentou aqui um pouco a relação direta entre desigualdade e educação, porque dados mostram que conforme você tem maior incidência de políticas educacionais, maior tempo de anos estudados pela população, você tem uma redução da desigualdade, você tem uma ampliação da renda, entre outros setores, entre outras questões relacionadas à cidadania. Fora isso, nós podemos fazer também uma relação entre desigualdade e preconceito. Hoje, no século XXI, sem dúvida nenhuma, a pauta da desigualdade ela se traveste sob elementos do preconceito. Então, machismo, racismo, sexismo, homofobia, na verdade, são novas vestes para a questão da desigualdade que se acentua no país por conta de um avanço aí de projetos neoliberais. Outra relação que a gente pode colocar, que o Silvino toca, que é fundamental, que é essa questão entre desigualdade e participação. Então, nós sabemos que, conforme você amplia a participação na sociedade, conforme você fortalece os mecanismos de democracia direta, conforme você estimula relações associativistas, de associações de moradores, de grupos, movimentos sociais, você tem uma ampliação da incidência desses determinados grupos na formulação e no desenho das políticas públicas, fazendo com que, de fato, essas políticas sejam mais efetivas, né? Tem um relatório recente do Banco Mundial do começo desse ano, e olha que o Banco Mundial está longe de ser uma instituição bolivariana, né? O Banco Mundial diz o seguinte, ele fez uma pesquisa global analisando políticas públicas de diversos países e a conclusão do estudo é o seguinte: políticas públicas com maior grau de participação são mais exitosas, mais baratas e têm mais reflexo, têm mais resultado na sociedade. Ou seja, o elemento da participação é pré-requisito para uma política pública efetiva. Então, esse ponto que o Silvino toca, do grau de participação, de associação de moradores, de filiação partidária, movimentos sociais, etc., é um ponto fundamental, crucial, para estimularmos, para analisarmos, para conseguir elaborar boas políticas públicas de redução das desigualdades.
Mas essa participação está contaminada por esses partidos políticos, né, que criaram um jeito equivocado de fazer a política?
Sim, essa participação, ela acontece muito da forma como funciona a sociedade. Me parece que aí o problema não é da participação, mas sim você tem
uma realidade,
você tem um Estado onde nós temos 400 anos de escravidão legal, que a escravidão não acabou, né? O que acabou foi a legalidade da escravidão. Um país que tem 400 anos de escravidão legal, você não pode imaginar que 100 anos depois disso, 100 e poucos anos depois disso, você tem um processo participativo absolutamente pleno, racional, tranquilo. Quer dizer, a participação é feita do músculo. Nós precisamos exercitar, exercitar, exercitar e aprender. Então a questão, acho que não é propriamente problema da participação, mas a ausência dela, que é um elemento constituinte do país, faz com que as experiências de participação que nós temos sejam experiências ainda fracas, ainda pífias, mas precisamos trabalhar por aí, porque de outro caminho não vai ter resultado.
Falando em participação, acho que é um dado que gostaria que tanto o Américo como o professor Paulo Silvino comentassem, né? Hoje em dia, a política, na verdade, independentemente da qualidade dos partidos políticos, acho que ela está sofrendo uma questão que gostaria que vocês aprofundassem. É a criminalização da política, né? A política está sendo vista como uma coisa criminosa. Você falar em participar, você querer ser um político, né? Ou você exercer a política, que é uma questão de cidadania, antes de mais nada, você é visto como um criminoso. Como sair dessa situação?
Isso é grave, né? Isso é grave porque distorce a democracia, compromete a participação, porque se faz aquilo, olha, a política é das pessoas que roubam, não, é do cidadão, é de cada um de nós, né? Uhum. Muito bem. Professor Paulo, eu gostaria de ouvi-lo antes do Américo.
Quando a gente fala de democracia, eu sempre penso em um texto que meus alunos já estão até carecas de tanto saber ler. É um texto lá dos anos 50 que o Florestan escreveu, Florestan Fernandes, que o título deste texto era "Existe uma crise na democracia brasileira?" E a resposta que o texto dá é que naquele tempo, em 54, 59, quando o texto é escrito, eu não me recordo direito, mas a resposta para essa pergunta é não, porque o Florestan conclui que a democracia estava em construção. E eu acredito que, embora nós tenhamos uma Constituição extremamente democrática aí, já, eu diria, consumada desde o final dos anos 80, a gente chega no início do século XXI ainda com a mesma pergunta que o Florestan fazia no final dos anos 50. Se existe uma crise. Porque eu acho que essa crise, de certo modo, ou a sensação da crise, é que faz com que as pessoas criminalizem a política, para usar o termo que vocês colocaram. Portanto, quer dizer, a falta de uma experiência histórica com o processo democrático ou um processo democrático relativamente ainda em construção faz com que a gente, ou seja, neste momento tão importante de aumentar a criticidade, de fato entender que a corrupção ela não tem uma bandeira partidária, mas lamentavelmente ela é sistêmica. E ela não é sistêmica apenas dentro do Estado, como muitos insistem, mas ela está também no mercado, ela está no nosso cotidiano. Isso tudo, portanto, fragiliza ainda mais o que está acontecendo, que eu acho que é o que explica não só a criminalização da política, como um movimento consequente disso, que é a judicialização da política, que, a meu ver, é muito grave também, né? Que é o seguinte, quer dizer, como, portanto, as pessoas estão perdendo cada vez mais a credibilidade nas instituições democráticas.
E esse é um perigo para a democracia, né?
É um perigo porque são elas que minimamente balizam, né, o jogo político. Quando eu falo de jogo político, eu não falo de jogo da politicagem. Eu falo do jogo de forças legítimas, sejam os trabalhadores, sejam os próprios patrões, o próprio Estado, quer dizer, é um jogo legítimo, só que a gente precisa ter parâmetros para que esse jogo aconteça. Então, quer dizer, o Américo tocou num ponto fundamental, que é o nosso passado escravocrata. Quer dizer, isso pressupõe o seguinte: a gente se constituiu enquanto país não se entendendo enquanto sociedade civil. E aí, isso é muito ruim, porque ainda que nós tenhamos todas as instituições, ou seja, uma constituição, partidos políticos, uma lei, o Estado, etc., quer dizer, como é que a gente vai operacionalizar isso? Como é que a opinião pública, como é que as pessoas estão, de fato, participando? E aí, só para encerrar, eu acho que é importante dizer, não possamos e não podemos cair na vala comum que acredita que o povo é alienado e não sabe de política. Ao contrário, sabe e sabe muito. Talvez não sabe discutir ou não vai para uma discussão muito mais profunda, mas sabe de política quando ele olha lá Quer dizer, embora o mapa que foi feito ele é fundamental para balizar política pública, ele não precisa saber do mapa para ele saber que morar em Marcilac não é brincadeira.
É verdade.
Então, ou seja, as pessoas entendem de política, mas esse nosso passado histórico e, portanto, que reflete para o nosso presente, é um sistema que, ao mesmo tempo, expele o cidadão da participação política e é como que, ao mesmo tempo, espelha para ele a seguinte ideia. Olha, a política é uma coisa absolutamente imoral e você, trabalhador, entre aspas, homem de bem, é melhor que fique fora disso. Quer dizer, há uma leitura que entende que política é para profissionais e não para o cotidiano, não para o cidadão comum.
Professor Paulo Silvino Ribeiro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Nós aguardamos você aqui em uma outra oportunidade para a gente conversar sobre este ou outros assuntos, né, que envolvem a nossa sociedade. Um grande abraço. Maravilha. E obrigado novamente pela sua participação.
Obrigado, um abraço.
Muito bem, esse foi nosso contato com o professor Paulo Silvino Ribeiro, que é sociólogo e docente do curso de graduação em Sociologia e Política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nós estamos no final do... Ah, tem mais uma pergunta do ouvinte? Por favor, vamos lá.
Meu nome é Ian e eu queria saber quais objetivos você pretende atingir com o mapa da desigualdade.
Bem, o objetivo principal é fazer isso que nós estamos fazendo aqui. Debater a pauta da desigualdade sem achismos, sem preconceitos, sem chute, mas sim com base em dados, com base em pesquisas sérias, com base em elementos concretos que possam, que nos permitam avaliar a realidade
da cidade. Um trabalho científico, né?
Um trabalho científico. Então, nós conseguimos, com o mapa da desigualdade, fazer literalmente durante 10 dias toda a imprensa paulistana, as rádios, a televisão, os jornais, os poderes públicos, os vereadores, os deputados estaduais, a academia, a população, as pessoas na rua, está todo mundo debatendo o tema. Essa é a importância, vamos debater o tema da desigualdade, vamos olhar para ela, vamos entender por que que ela existe, vamos entender quais são as saídas para reduzir. Então o principal objetivo do mapa é trazer à tona esse debate e ser uma ferramenta também que oriente os governos a tomarem decisão e a definirem políticas públicas.
Bom, quase no final do programa, Américo, novamente foi um grande prazer revê-lo. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo mapa. E tem observatório na divulgação de todo o trabalho que vocês realizam lá, não só em relação ao mapa, né? Em relação às outras iniciativas que você contou aqui no início do programa, né? Suas conclusões finais, 30 segundos, por favor.
Em resumo, agradeço muito o convite, Joel, agradeço muito o convite, Franklin, muito obrigado. A Rede Nossa São Paulo sempre fica muito feliz em poder vir aqui, o Observatório Terceiro Setor, o seu programa que presta um papel fundamental para a cidadania e para a democracia brasileira. Para nós é sempre uma honra poder fazer esse debate e para esse tema tão central na vida de toda a população, que é a questão da desigualdade.
Uma honra é nossa. E não esqueça de colocar o mapa no próximo artigo do Observatório do Terceiro Setor.
Pode deixar.
O Observatório do Terceiro Setor está terminando. Franklin, mais um grande programa.
Parabenizar o Américo pelo belo trabalho que desenvolveram.
Eu quero agradecer a presença de Américo Sampaio, sociólogo e gestor de projetos da Rede Nossa São Paulo, realizadora do Mapa da Desigualdade e colunista do Observatório do Terceiro Setor. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Os trabalhos técnicos de Cláudio Rodrigues. Estamos também na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido na Rádio USP, todas as quartas-feiras, às 17 horas. Em São Paulo, 93,7 FM, Ribeirão Preto, 107,9 FM. Pelo site jornal.usp.br/rádio. O Observatório Terceiro Setor atinge mais de 12 milhões de pessoas e é visualizado em mais de 40 países. Mais de 210 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais. Curta a página do Observatório Terceiro Setor no Facebook. Acompanhe também nosso programa de TV às quartas-feiras, à meia-noite, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo. Voltaremos na próxima quinta-feira, às 14 horas, com o Observatório Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.